acabou de ler aquele artigo que lhes foi a todos enviado por e-mail, eu apresento ali um pouco da narrativa da minha formação em filosofia. E ela caminha no sentido de uma erudição que vai abandonando a própria erudição. Um livro que vai procurando mais o contexto do que as palavras desse livro. E, com o tempo, eu fui reconhecendo, em procura de autenticidade, esse universo que não está nos textos e que está na relação viva do olhar sentinte, do olhar e do se aproximar com todo o afeto sem palavras que é o lugar do terapeuta, eu acredito. Então eu peço desculpas por eu não ter aqui talvez a qualidade acadêmica necessária. Mas vamos lá. Esse livro, A Escuta e o Silêncio, foi escrito também do mesmo jeito. Demorou muitos anos. Posso dizer que este ano de 2015 é a primeira vez que eu trabalho nas minhas turmas. E quando eu digo trabalho, nem há uma exposição, há um pedido de leitura. Porque ao lê-lo e de vez em quando ao ouvi-lo, eu me dou conta de informações que eu jamais sabia que estavam lá. É de certa maneira assim que eu quero atribuir a fala de hoje. E eventualmente vocês poderão me dar um feedback e eu ficarei muito mais enriquecido disso do que provavelmente eu me darei de falar. Mas eu não queria, de minha vontade própria, estar na condição de palestrante. Recusei e depois de aceito o convite, eu me constrangi e disse ao moço: eu não posso mais falar. Que eu não me senti qualificado por uma espécie de compulsão ética em ter que falar ou querer falar o que eu próprio pratico. Então me pôs numa situação tão constrangedora quanto é a do pecador cristão. Como eu posso falar sobre ética sem ser ético? No entanto, eu que já estava quase empertigado em dizer: eu não posso mais falar essa palestra, com esse tema, cujo título é O Amor na Ética dos Evangelhos e a Possibilidade Existencial do Amor no Âmbito da Clínica. Até que eu tive um sonho. E nesse sonho, eu e o Lúcio nos encontramos e uma figura maior, mas uma figura maior pediu que eu falasse sobre o bom samaritano. E eu disse no sonho: mas como eu posso falar do bom samaritano? Pediu que eu lesse. Ao acordar, eu fui ler. E fiquei aliviado, porque descobri coisas no bom samaritano que não estavam no primeiro olhar, lugar comum do qual eu havia antes lido. Que a parábola do bom samaritano, na verdade, é uma parábola de muitas estruturas de pensamento. É uma palavra sobre uma parábola sobre a condição humana. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco do que me ocorreu enquanto eu lia e de chofre tantas anotações que eu confesso que agora eu vou lê-las pela primeira vez. Eu não tive um retorno ao meu próprio texto. Fernando Pessoa diz que, em sua autopsicografia, ele é um fingidor. Mas se dedicou tão dedicadamente a fingir ser melhor que aconteceu de a poesia estar com ele. Então eu sou um filósofo e fingidor. Minha intenção aqui, e nós vamos permeando essas falas com pausas e diálogos, conversações, e ao final uma conversação muito maior entre todos, buscando orientações éticas advindas do cristianismo para a prática terapêutica do filósofo clínico. O que teria a mensagem de Jesus para o filósofo clínico? pouquinho antes de entrarmos no texto, eu queria dizer que, quando me refiro ao termo amor, eu não estou usando, nem de longe, o sentido moderno, industrial, tão facilmente compreendido como hedonismo. Amor como sinônimo de gostar, ou de ter um desejo funcional atendido em sua sociedade. Pois que este amor cristão, ele é um desejo contrafeito a si mesmo, ao desejante. É um desejo que é desconfortável pela alegria de cumprir. É nesse sentido que, quando eu me referir a um amor, eu quero me referir a uma palavra poética para que científica ou filosoficamente possa ser entendido como ética. Amar aqui, nada próximo ao gostar, significa ter ética de compaixão. Já foi dito antes, é muito importante essa distinção entre ética e moral, porque a moral são regras práticas, normas. Cumpre-os, obedecê-la ou desobedecê-la. Mas não há uma reflexão necessária sobre tais normas, implicando delas os valores e desses valores uma visão de mundo ao fundo de uma concepção filosófica. Mas algumas pessoas fazem da moral uma reflexão sobre a natureza do ser, do dever ser. E como Jesus o fez brilhantemente, eu aqui o trato sem diminuí-lo como um filósofo, em suas ocupações de um pensador. Bom, de início, eu quero falar sobre a importância da oração, mas não no ato litúrgico. Hoje, tão conhecido nos rituais institucionais das religiões, como quem pausa a tendência cotidiana na inércia dos seus afazeres e decide, quase que por um encantamento, falar com Deus e depois voltar à mundanidade, à sequência do que fazia antes, quase sem uma revisão profunda, e sim apenas uma pausa estética da espiritualização. No entanto, a palavra oração refere-se à oralidade, o ato da oralidade. Isso é tão importante para se entender a parábola, porque ela é essencialmente um ato oral. Ela não pode ser, como hoje tornou-se, um ato de escritura. A diferença eu quero apresentar falando um pouco sobre a simbiose. E começo citando um grande sociólogo canadense, Marshall McLuhan, quando ele, entre outras obras, uma obra importantíssima e revolucionária de 64, Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem, ele diz que, ao longo da história da humanidade, a linguagem e o meio com que usamos para nos conversar, para nos entendermos, uma vez alterada, alterou-se não apenas uma forma, mas alterou-se profundamente uma compreensão. Em particular, uma outra obra dele, muito, muito querida, uma obra que eu tenho muito apreço, é uma obra de 77, chamada A Galáxia de Gutenberg. Aqui o termo galáxia significa uma constelação de percepções semióticas. E ele diz, isso é importantíssimo, que até a invenção da escrita, uma vez impressa pelo Gutenberg, no século XVI, houve uma mudança significativa na cognição da história da humanidade. E individualmente podemos fazer ressalvas, mas culturalmente o conhecimento passou a se tornar caracterizado por uma organização linear das ideias. A poesia foi substituída pela prosa em seu estatuto de legitimidade social. Os textos e as ideias passaram a ser reconhecidos como válidos em razão de sua uniformidade e repetitividade. Isto é, tais considerações lineares não existiam na época do Cristo. A fala do mundo antigo, ela é circular. Bertrand Maurer, PVC, ele remonta isso falando o aspecto da memória, voltada à autonomia do ser. Em povos, segundo ele, analfabetos, é muito mais comum observar o quanto as palavras são mais vividas com autonomia. Porque não havia, não havendo, a como postergar a escuta, eu não preciso prestar atenção no que você está dizendo, depois eu leio. Esse abandono do momento distante, presente, para o depois, nunca retomado, com a mesma grandeza, fez com que nós não apenas esquecêssemos basicamente as ideias, como também perdêssemos a relação viva que só existia no durante. Isso é fundamental. Então, quando Jesus falava, ele orava. Não num ato singular em recorte de informar, mas permanentemente a sua fala era viva e ali não estava recortada pelas formatações de um texto que é linear. Ao se terminar uma linha, obrigatoriamente você tem que ir à linha abaixo, obedecer regulações. Na oralidade, as ideias só são compreendidas se sentidas com a gesticularidade, com a expressividade, que é uma crença em que se acredita, em que se tem, que o outro fala do que vive. Isso era muito forte na cultura antiga. O cinismo é uma ideia só possível no mundo moderno. Diríamos que antes, o lugar comum seria a maldade, mas não o cinismo. Então não se procurava viver o que falava. Não havia sequer a separação. A fala era a própria compreensão. Compreensão vivente. Gutenberg, McLuhan, em 1905, ele apresenta como uma data do fim da galáxia de Gutenberg e uma nova compreensão semiótica teria surgido com a invenção do rádio. Você voltou de novo ao estado do estar presente junto com, ser com o outro. A fala ser mais uma relação, uma função diferente do que uma informação a ser repassada. Ao mudarmos o meio de linguagem, nós sabemos isso pelo modo de tradução estudado por todos nós, ao mudar o meio de linguagem, nós alteramos sim o conteúdo e a compreensão. Então hoje, quando nós temos o hipertexto, nós temos a hiperficção, onde o passado, o presente e o futuro não seguem, ou uma obrigatoriedade lógica, onde é possível haver estranhamentos em textos sem sujeito, onde é possível haver uma aparente desordem das ideias, a criatividade, a espiritualidade voltou a ter lugar na semiose e nós estamos diante, portanto, agora com o hipertexto, de uma nova filosofia que não foi possível a autores como Hegel. Jamais o seria. Mas se Hegel nascesse hoje, ou se vier a nascer hoje, com tablets e com recursos de holografia, com certeza nós teremos uma outra visão e vamos legitimá-la como filosófica, porque não podemos fazer de outra maneira. Eu cito também uma obra importante de Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, antes de chegarmos ao Novo Testamento, uma leitura comentada. Quando ele nos diz que o texto do mundo moderno, do século XVII para cá, ele destitui a subjetividade das ideias. Agora, é o texto sem sujeito, que a verdade é referendada como um valor positivado nela mesma. Como se eu dissesse, isso é verdadeiro porque está no livro. E este livro é verdadeiro, no positivismo, porque está dito em outro livro. Chegando ao ponto, não há, talvez, um lugar comum, como disse no início, de eu poder fazer doutorado em ética sendo um canalha. De eu ter um doutorado em Karl Marx, em defesa pagando mal a minha funcionária doméstica. Isso não era possível na época de Cristo. Não sem o confronto do outro ser vivente que sentiria na circularidade das ideias a impossibilidade de um diálogo autêntico. Eu vou citar mais adiante, mas de antemão eu falo que para ler o Evangelho, a maneira como eu acredito ser necessária, é importante também basear-me em o nascimento da tragédia de Nietzsche. Porque ele retoma também como era a linguagem num período antes de Sócrates, antes da racionalidade, no qual a figura do espectador que ia ao teatro não era de um telespectador, como nós vimos hoje diante do cinema, ou seja, um espectador distante da realidade vivida. Nós vamos ao cinema hoje e podemos ver um filme em 15, ou pela riqueza semiótica de filmes, como Spielberg, em 15, 20 minutos, sofremos todo o amor que nunca tivemos, como se fosse nosso. Sentir um frio que a própria pele desconhece, como fosse nossa. Vivemos dramas que sequer tivemos o mínimo substrato da realidade. Pois bem, nesse sentido, diante da morte, a palavra tragédia, que não significa nos dias de hoje lamentação, e eu recupero no meu livro A Escuta do Silêncio para falar que a terapia é trágica, no sentido de que eu estou diante do outro e a narrativa do outro, ela ou será por mim vivida intensamente, não como minha a subjugar o outro, mas como minha porque comprometida com as minhas vivências e vai conversar com o que eu vivo, se eu não sofrer por bem ou por mal, então eu não tenho escolha. Então, a terapia e a leitura do Evangelho também precisa ser trágica. Trágica com respeito à vivência mais pulsiva das ideias. Quando Jesus fala, diante da morte do sacrifício, o seu testemunho é a linguagem, e sem o qual suas palavras não são mais derivadas do seu autor, são palavras do texto. Portanto, hoje nós podemos ser cristãos sem dar testemunho da verdade vivida nos evangelhos. Eu tenho que falar isso pelo que virá. E quando falarmos em diálogo, porque o texto é um texto dialógico, é uma conversa, todos os evangelhos são conversas. Mesmo na cultura grega, essas conversas, esses diálogos, eles são marcadamente feitos com uma analogia empírica. Uma alegoria da caverna. Para se referir a ideias abstratas, ele se vale de um imagine que, é o cinema da época. Mas o seu imagine que tinha a força de levar o outro a ser constrangido imaginariamente pela situação e, por causa desta condição dialógica, ele entender. Então, se já faz sentido na cultura grega entender porque sente, muito mais, mas gigantemente mais na cultura hebraica. Que ela não tem essa riqueza da abstração, ela é muito mais vivida empiricamente. As emoções são muito mais voltadas com simbolismos atualizados da experiência deles como pastores do que na cultura grega, que é capaz de falar em termos universais como bondade, ser. Então, quando me referir aqui aos gregos, me referiria muito mais aos pré-socráticos, que ainda tem uma mistura do mito, o ser como água, o ser como ar, o ser como fogo, não porque criam especificamente na empiria, não, mas porque entendiam que a abstração não poderia se afastar da empiria numa conversa entre a experiência e o além. É preciso lembrar também que na época de Jesus, o texto escrito, apesar de importante para nós hoje, na época não era. a bem dizer, haviam apenas três universidades naquele mundo mais próximo disso, chamamos de universidade. A Universidade de Alexandria, de Atenas e de Tars. Poucos dos grandes sábios da história, ocidente e oriente da humanidade, sabiam escrever. E quando sabiam, a exemplo de Sócrates e mesmo de Jesus, não escreviam. Ou seja, porque a fala era essencial à vivência. Estou dizendo essas questões, repito, para ler com vocês e comentar um texto que deve ser, o máximo possível, penso, vivido por uma oralidade semiótica, como se estivéssemos diante de Jesus. Eu precisei estudar um pouco da cultura hebraica diante da intuição que eu tive de ler e procurar abstrair questões filosófico-químicas da parábola do bom samaritano. E usei como referência a um estudioso da cultura hebraica, Haroldo Outro Dias, nesse livro Parábolas de Jesus, texto e contexto, para algumas referências. Ele cita, por exemplo, que para falar um pouco sobre a linguagem hebraica de nosso conhecimento, que um elogio feito a uma mulher poderia ser feito como dizer a ela que ela era como uma caprita saltitante. Isso não é ofensivo. E não poucas vezes nós veremos isso na versão latina, no Êxodo, nos Salmos e Deuteronômio, os chifres como simbolismo da força. E nós vamos encontrar até a analogia de Deus com o chifre. Faz sentido para aquele povo em que os chifres, diante dos animais em que se embatiam, representava algo poderoso. Mas mais do que fazer uma simples analogia, é importante observar que a linguagem metafórica, ela era vivida como quem está diante de um confronto de vozes, cujo chifre diz mais do que a palavra sobre o bote. O texto que nós vamos tratar, ele se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Ele pertence a um recorte muito conhecido como a narrativa da viagem a Jerusalém. E eu quero explicar um pouco desse contexto, porque ele acontece próximo à Páscoa, judaica. Momento que vocês sabem, os judeus comemoravam a sua fuga e liberdade do cativeiro egípcio. Então Jesus começa essa narrativa anunciando: preciso ir a Jerusalém. O que faz sentido? Pois naquela época, todo homem era obrigado, havendo condições na cultura hebraica, a fazer uma peregrinação até Jerusalém na Páscoa. Era natural de ele fazer isso. Todavia, eis que ele diz: mas preciso passar pela Samaria. Isso há de se entender. É profundamente estranho. Por quê? Primeiro, porque isso seria tomar por onde ele estava o caminho mais longo e mais perigoso. Digo isso porque ele se encontrava antes próximo a pouco antes ele estava em um monte, o Monte Sião, onde houve a transfiguração, e ele então decide ir até Jerusalém, passando pelo caminho mais longo e mais perigoso. Por quê? Segundo, os samaritanos e os judeus eram, naquela época, povos profundamente adversos, inimigos, estranhos. Há relatos de samaritanos assassinados em Israel, em Jerusalém e de judeus também assassinados na Samaria. O ódio deles é história de conhecer. Para o povo judeu daquela época, os samaritanos teriam abandonado o purismo da Torá, que são os Pentateuco Mosaico. E isso implicava em um ódio, uma aversão a isso. No entanto, não havia, claro, na Torá, nenhuma prescrição de amor ao inimigo. Isso era mais da cultura do que do texto. Também não havia nenhuma prescrição de ódio aos injustos. Então, no mínimo, deveriam ser indiferentes. Esclarecendo um pouquinho disso, porque talvez faça todo sentido para interpretar essa parábola. No ano 700 a.C., os filhos de Abraão, os filhos de Jacó, netos de Abraão, divididos ali em 12 tribos, eles eram um único povo. Mas houve um cisma, uma grande separação com a morte do rei Salomão, em que separaram-se dois grandes povos, todos da mesma fonte hebraica, todos hebreus. As duas tribos ao sul, próximo de Jerusalém, então nós teríamos a tribo de Benjamim e de Judá. A de Judá, muito mais conhecida e por isso predominante, tivemos a derivada da palavra de judeus, a tribo de Judá. Lá nós tivemos reis famosos, como o rei Davi, o rei Salomão. Mas ao norte, outras 10 tribos compunham o que foram chamados de samaritanos, e se reuniam em Samaria. Esse ódio, ele era tão grande, e essa aversão desses povos, dentro da mesma base, que decidiram criar tempos diferentes para que um não visitasse, não fosse obrigado a estar no terreno de outro. Então, faz sentido eles terem criado ou construído no mito, que era muito comum entre os povos da antiguidade, não apenas entre os hebreus, a crença de lugares sagrados, e como diz no Deuteronômio, onde eu pudesse ver e ser visto por Deus. Os gregos tinham, por exemplo, o Monte Olimpo. Lá você estaria mais próximo da divindade. Assim também, pensando o povo hebreu, pensaram, acreditaram que no Monte Sião, em Jerusalém, era capaz de comemorar, ver e ser visto por Deus. Mas já um povo samaritano, criaram e escolheram um monte de Gerazim, não sei se é assim que se pronuncia, lugar onde se poderiam ver e ser vistos por Deus. Portanto, como Jesus, um judeu, iria a um lugar tão anti-hospitaleiro para ele? Antes eu preciso, antes mesmo de chegar à parábola, eu preciso passar por outras figuras importantes do texto antigo, que é o fim na concepção de Jesus do lugar sagrado. O fim, e aquele se posiciona diferente dos judeus, do culto ao espaço físico como sagrado. E eu trago aqui Mateus capítulo 17, versículo 20, quando ele vai trazer a analogia da fé do tamanho de um grão de mostarda. Bom, se nós entendermos fé diferente de esperança, esperança é o que se espera, o que se pressupõe, o que se conhece. E fé, diante do que eu não sei, mas confio que devo percorrer. Então nós estamos aqui em procura de fé como uma intuição de Deus. Ter fé significaria ter Deus dentro de mim, um prejuízo. Para então eu transformar qualquer lugar físico em um espaço sagrado de alegria no meu coração. Tendo a fé o poder de mover os montes, os hebreus não mais deveriam escolher externamente o monte Sião, em Jerusalém, nem o monte Gerazim, mas Samaria. Bastaria dizer, está lá, muda-te daqui para lá, e ele, o monte, se mudará. Então, quando Jesus usa a analogia, entendi em que com o poder da fé eu mudaria de monte, eu diria ao monte, saia daqui e vá para lá, ele estaria se referindo a uma mudança da fé externa, onde eu iria ver a Deus, para a fé interna, em que eu, deslocando de externo para o interno, eu escolheria o lugar, eu individualmente, eu subjetivamente, o lugar de ver a Deus. Um espaço físico transposto para o coração do homem. Ou seja, Jesus então já anuncia que ir pela Samaria não era abandonar a Deus, mas procurar a Deus dentro de si. E aqui uma pequena pausa para isso, uma leitura em filosofia bíblica. Eu vou ler aqui um trecho do Mateus 17. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e disseram, por que não fomos capazes de expulsar, se referindo a um demônio, que estava em uma pessoa possuída? Pois em verdade vos digo, responde Jesus, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Eu vou procurar, então, quando li, antes de chegar na parábola, essa narrativa de ida até Jerusalém, ela passa por esse caminho, como se nós estivéssemos à busca da autenticidade. E tivéssemos que passar pelo caminho do inimigo, do adverso, do outro, do estranho. E não é lugar comum, nós queremos mudar o outro e não a nós mesmos. Destituir o outro das suas verdades para impor as nossas, tirando-o de lá para que o nosso lugar existencial ocupe todo o espaço? Pois me pareceu pertinente, então, fazer essa interpretação, que é cada patamar autogênico estrutural equivale a um paradigma ético mais mecânico ou menos mecânico. Quando o assunto imediato do patinante parece ser mudar o mundo, tópico 1, como me parece fenomenologicamente, convém antes observar se não é o caso de mudar de mundo. Tópico 29, matemática simbólica. Tópico 27, a estrutura de pensamento como uma totalidade. Se a pessoa quer uma mudança interna, mecânica, então ela pode ficar no mesmo lugar em que ela se encontra. Mas, se apesar de problemas particulares não mudarem em nada, nem melhorar, nem piorar subjetivamente essa pessoa, uma das questões que já é autogênica como um todo é, essa pessoa precisa mudar de mundo. E aí, ao invés de desavisado, eu dizer para ela, deixe essa cidade, vá para outra, deixe esta religião e vá para outra. Abandone esta ideologia e vá para outra, como faria a filosofia de aconselhamento americana. O que eu farei? Eu procurarei no universo dessa pessoa uma outra sintonia, como se eu dissesse nos termos bíblicos. Muda, havendo fé, mude o mundo dela. Quando o patinante está em um padrão autogênico mais elevado, vou metafórico chamar de monte interno, em algumas traduções, montanha. Quando o Bastante está em um padrão ontogênico mais elevado do que o filósofo clínico, esse deve ter o cuidado de não abaixar o seu partilhante até a autogenia vertical do seu patamar autogênico, e sim de elevar a própria estrutura de pensamento ao nível do partilhante, utilizando-se o seu próprio submodo de autogenia, para que a gente não caia no mito de propulso, obrigar o outro mutilão a caber no nosso mundo. Quero dizer, portanto, que quando nós chegarmos a caminho da parábola do bom samaritano, podemos nos confrontar na clínica com este porém, em que mundo o outro está. E pode acontecer que este outro esteja num mundo autogenicamente tão superior que muito mais fácil me pareceria que ele era baixado. Na base desta parábola há um grande conflito ético posto em questão. Nela há o propósito da fundamentação de uma ética universal, isto é, um apelo universal ao sentimento de compaixão diante da dor alheia. O que nos uniria nessa perspectiva são fundamentalmente os tópicos ligados à recíproca de inversão. Bom, mais adiante eu deixarei isso claro, mas está bem claro para mim que a parábola do bom samaritano é, em essência, a necessidade de um filósofo rico fazer recíproca de inversão. Não apenas no mesmo mundo, no mesmo patamar apogênico, mas às vezes de mundo, se colocar em um outro mundo. E eu quero colocar alguns aspectos ligados a essas divisões entre mundos diferentes e não. Os judeus chamavam os não-israelitas de gentios, assim como os gregos chamavam os não-gregos de bárbaros. Jesus, quando usou o termo pai, conceito de família para se referir a um Deus comum, ele atrelou o conceito de Deus ao conceito de família. Especificamente, o que na época fazia sentido, ao conceito de pai. O que ele fez? Uma intencionalidade dirigida, somando com o termo agendado o intelecto e o papel existencial. Ele provocou um constrangimento à consciência dos judeus da época, não hoje. E todo aquele que acreditasse em um Deus, e que esse Deus fosse pai, obrigatoriamente, judeus e não judeus, quaisquer pessoas seriam, por conceito, irmãos. Ao criar, portanto, pelo vice conceito, a ideia de um Deus pai, ele quebra toda e qualquer moralidade entre judaico e não judaico. Em termos de um valor moral, um conteúdo moral, ele já procura uma universalidade do conceito. Isso faz muito sentido numa cultura patriarcal. Aliás, faz todo sentido. É interessante observar que Jesus não postula ingenuamente o prejuízo da piedade universal. Ou seja, se quisesse Jesus dizer, todos nós somos capazes de sofrer a dor do outro, por isso, não importa se ele é samaritano ou não. Sabemos que isso não é verdade. Naquela época e hoje, muitas pessoas não têm compaixão e não terão. Então, como seria possível uma ética universal se a compaixão não é universal? Base, usado outro termo aqui, utilizado na tradução em português, a referência que nós temos para a primeira tradução em português é de João Ferreira de Almeida, e a edição revista e corrigida de 1898, o termo utilizado ali passa a ser amor, e depois na revista na edição revista e atualizada a partir de 59, passa a ser caridade. Mas o texto é utilizado originalmente, é o grego, que nós temos os evangelhos, o texto mais próximo é o de compaixão. Portanto, eu vou me referir a este sinônimo de amor ou de caridade pelo que mais próximo do original nós temos, o grego, a compaixão. Quando Jesus fala na parábola, nós veremos isso, ele conversa com o doutor da lei, que não tem compaixão. Mas, nesta conversa, o doutor da lei vê-se em uma situação de mudança, ou pelo menos provocado ou uma mudança. O que significa que essa compaixão, do qual Jesus afirma como o princípio de uma ética universal, também pode ser aplicado ao doutor da lei. Isto é, se vamos falar em um prejuízo no cristianismo, prejuízo universal, fé, sem ter razões para comprovar. E se formos falar semelhantemente em um prejuízo na filosofia clínica, teremos uma aproximação. Qual é esse prejuízo? Eu acredito. E eu coloco isso nas considerações finais do meu livro, A Escuta do Silêncio. Que ainda que eu não possa julgá-lo, eu acredito que devo me esforçar por isso. Até onde eu puder, por compaixão. Jesus não impõe os dois mandamentos que foram tirados da Torá. Primeiro, o amor a Deus, o segundo, o amor ao próximo. Mas ele acredita nesta pedagogia do auto-sacrifício para a elevação dos padrões autogênicos verticais. Muitos deram esse exemplo, Deistolo, a desobediência civil, a não violência inspirada depois por Dante. São pressupostos de uma ética cristã universal. Não se obriga ao outro, mas se acredita pela compaixão que é possível. É possível despertar no outro este sentimento de compaixão. Hannah Arendt, no livro A Condição Humana, logo no início, um capítulo sobre a esfera pública, ela diz algo importante. Ela reclama São Agostinho para dizer que no cristianismo primitivo, vamos entender isso até o século III, quando se tornou uma obrigação para todos, obrigação cuja penalidade não cumprida era a morte, o cristianismo conseguiu o sentimento da caridade, o sentimento de compaixão, o que nenhum outro valor postulado na história da humanidade teve de valor universal. Hannah Arendt, então, eu busco ela para citar que mesmo os não cristãos, para os primeiros cristãos, eram atendidos como irmãos. Ou seja, não é religiosa. Olha que interessante. Mesmo não tendo, era um irmão para os primeiros cristãos. Se houvesse uma fé do cristão, era para ele e não para o outro. Portanto, mesmo que uma ética cristã tenha nascido de um valor vivido no dogma próprio, ela não em nada pecava contra a autoridade universal. Seria o mesmo dizer que existe uma religião cuja primeira verdade é não ser religiosa. É dizer, não importa qual a sua religião. E nem a reciprocidade, não importa, nem preciso que você me devolva qualquer coisa, é uma doação gratuita. Nesse sentido, eu quero intuir que o cristianismo primitivo, e aqui calcado por Hannah Arendt, como ela disse, foi o único valor da esfera privada que alcançou, por algum tempo, uma função da tarefa política para construir a esfera pública. O paradoxo aqui, ele é relevante porque não há outro registro na história da humanidade para a análise. Quem religião vocês conheceriam? Que valor íntimo, pessoal, subjetivo, meu e não seu, que permitiria, como base, um respeito a todas as diferenças? Ao próximo conceito. Então, é possível que um filósofo clínico seja semelhante a um cristão, que o seu valor de respeito infinito à diversidade seja dele, do filósofo clínico, mas este valor calque fundamente o amor universal. Então, ser filósofo clínico não é tarefa do religioso, é tarefa ética que Jesus aplicou e transpareceu para toda a humanidade e todas as épocas. Não como religião. Eu vou mostrar isso um pouco mais adiante. Mas eu diria que aquilo que Kant, na crítica da razão prática, procura através de uma razão ética universal, um imperativo categórico, haja de tal modo que a máxima da atuação possa valer como lei universal, antes Jesus vai estabelecer através de um amor universal. Eu quero aqui adiantar uma certa conclusão. O cristianismo não é teológico. Apesar da vivência em nome de Deus, é antes uma ética do que uma religião. Sendo a ética cristã em sua origem, sendo que a ética cristã em sua origem não é doutrinária, e nós vamos ver isso em todos os diálogos de Jesus, em nenhum momento ele apresenta a sua verdade versus a de outra, mas uma alteridade universal baseada no prejuízo de que todos os dogmas são relativos e passíveis de discussão. A única interseção universal, ponto de conversação existencial entre todos os homens, é a postura de se colocar no lugar dos que sofrem. E eu acredito, pessoalmente, que nisto, não há diferença entre a filosofia clínica, ou pelo menos não pode haver, e o cristianismo original. Pois aquele filósofo clínico, independente de suas doutrinas, que é de gosto próprio, não se colocar no lugar, não destituir o outro do lugar dele, mas no lugar vivente da dor de quem pede ajuda, não poderá ajudá-lo como homem forte. Essa família não é uma família ideológica. É irmão somente em um aspecto, que não é ideológico. Diante da dor, somos todos iguais. Ah, mas eu não acredito. Não, então é dessa dor que eu estou me referindo. A qual dor? É aquela de que o que sofre pede ajuda. Quem não conhece o lugar da dor que pede ajuda a qualquer um, se eu gostar ou não do outro, concordar ou não com o outro puder me ajudar e eu vê-lo diante de mim e precisar dele, esta é a dor da compaixão, que é, ao mesmo entendimento, o prejuízo universal do cristianismo e do filósofo. Ponto de convergência. A compaixão é a base ética do cristianismo e da filosofia. Lembra o que é isso? Para o cristão primitivo, todas as nossas diferenças ideológicas devem ser irrelevantes quando escutamos o pedido de socorro, de orientação existencial em estado íntimo de sofrimento. A axiologia de Jesus, penso, deve ser exatamente a mesma da filosofia clínica. Isto é, para mim, a maior contribuição da ética espiritual do cristianismo. Mas como a filosofia clínica deve proceder inspirada na ética do cristianismo primitivo em relação àqueles que estão sofrendo e não pedem a nossa ajuda? Agora, observe que é outro tipo de sofrimento. Às vezes até não pede, mas inclusive reclama mais sofrimento. Que seja. A hospitalidade do filósofo clínico postula que jamais se deve ir ao mundo de outro senão um hóspede a Deus por meio de um convite aceito. Com esta introdução, é possível então começarmos a nossa narrativa da viagem a Jerusalém. Querem fazer um intervalozinho então, para depois a gente começar a perceber?